Jogar lixo fora é uma coisa que todo mundo faz todo dia. Algumas palavras, como coleta seletiva, já fazem parte do nosso vocabulário. Separar o lixo orgânico, recicláveis e não recicláveis, são todos termos em que a gente esbarra com alguma frequência. Mas você sabe qual é a forma ideal de descartar medicamentos? O que acontece quando os remédios são jogados no lixo comum? Meu nome é André Almo. E você está ouvindo o primeiro episódio do Podescarte, o podcast do Descartuf, um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense focado no descarte de medicamentos. Muitas ações que hoje em dia parecem óbvias, quase um conhecimento automático, e são parte da nossa rotina, não recebiam a devida importância no passado. Atualmente, a ciência e a saúde coletiva reconhecem a urgência de se lavar as mãos, construir sistemas de saneamento e esgoto e, também, descartar de forma correta os medicamentos. Um bom exemplo de como essas atitudes básicas não eram conhecimento comum no passado vem de 5 séculos atrás. Entre os séculos 16 e 18, a maioria dos casos de febre puerperal, que é uma infecção pós-parto, era causada pelos próprios médicos que tratavam as mães. Isso acontecia porque, como eles não tinham conhecimento sobre micro-organismos, não sabiam que era necessário lavar as mãos, e daí causavam eles mesmos as infecções. Esse período ainda era pré-antibiótico, então não existiam medicamentos conhecidos que fossem capazes de matar as bactérias. É um pouco surreal imaginar um mundo sem antibiótico, mas a descrição do primeiro remédio desse tipo só foi feita em 1928, ou seja, há menos de 100 anos atrás. Mas vamos voltar um pouco, para antes do primeiro antibiótico. No século XIX, o tratamento de resíduos hospitalares era quase inexistente. Mais ou menos na metade do século, algumas mudanças começaram a acontecer. Na Inglaterra, por exemplo. Em 1875, o Parlamento do Reino Unido avançou na legislação de saúde pública com o Public Health Act, o Ato de Saúde Pública, que estabeleceu medidas para lidar com as péssimas condições de higiene das cidades, que causavam várias doenças, como a cólera. Aliás, a cólera foi a principal razão, porque a Europa vivia uma epidemia violenta de cólera, com a morte de milhares de pessoas. A situação unia vários componentes que juntos tinham um efeito catastrófico. Uma doença que causa diarreia intensa, em um lugar sem saneamento básico, ou seja, sem esgoto. Daí as excretas contaminavam as águas, que eram as mesmas usadas para o próprio abastecimento da cidade. Isso foi comprovado pelos estudos do médico John Snow, que mapeou os casos de cólera em Londres. Por isso, ele é considerado o pai da epidemiologia, e foi um dos grandes responsáveis pelas medidas de saneamento básico. Bem, o resultado final dessa situação na Inglaterra incluía muitas pessoas contaminadas, e um alto número de mortes. Era um problema grande que precisava ser resolvido urgentemente. Acho que é um cenário um pouco mais fácil de se entender hoje em dia, depois da gente ter vivenciado os efeitos desastrosos da Covid-19. Junto da própria epidemia de cólera, a chamada teoria dos germes começava a ganhar destaque na Europa. Essa teoria científica dizia que os micro-organismos, conhecidos como patógenos ou germes, eram os verdadeiros causadores de diversas doenças. E isso é verdade. É que até quase o final do século XIX, a crença principal da Europa era chamada teoria miasmática das doenças. Nela, se achava que a principal causa das doenças eram os miasmas, que seriam o conjunto de odores que vinham da matéria orgânica em decomposição. Achavam, por exemplo, que a cólera estava se espalhando por causa do cheiro e dos fluidos que saíam dos cadáveres em decomposição. Nessa época, já existia a vacinação, principalmente contra a varíola. Só que não se sabia ainda como ela agia na prevenção da doença. Isso começou a mudar, com trabalhos importantes de pesquisadores como o Louis Pasteur e o Robert Koch, que deram início a uma época dourada da bacteriologia, que é conhecida na área como a Idade de Ouro da Microbiologia, em que a teoria miasmática foi substituída pela teoria dos germes. Já aqui no Brasil, os primeiros movimentos sanitários se iniciaram no século XX. O nome de destaque por aqui foi o do Oswaldo Cruz. Ele e outros sanitaristas também buscavam soluções para melhorar o cenário nacional de falta de saneamento básico e epidemias. Essas medidas geraram um descontentamento enorme na população, tanto por serem tomadas de forma agressiva, quanto pela falta de entendimento popular. Foram esses fatores que culminaram na famosa Revolta da Vacina, em 1904, por causa da obrigatoriedade da vacinação. Com esse rápido desenvolvimento da área sanitária e médica, incluindo a descoberta dos antibióticos, começou a aumentar a eliminação de remédios e outras substâncias no ambiente, que nós chamamos de resíduos médicos modernos. Junto a isso, havia pouca preocupação com o meio ambiente e também pouco conhecimento sobre os efeitos do uso de medicamentos a longo prazo. Esses fatores criaram um cenário propício para o descarte inadequado, que aumenta, dentre outros problemas, a ocorrência da resistência bacteriana, que é quando as bactérias são resistentes aos antibióticos. Na virada do século XX para o XXI, foi descrita a primeira superbactéria. Essa preocupação já existia entre os pesquisadores, e atualmente é vista como uma ameaça à saúde pública global. O fator principal que levou ao aumento da resistência bacteriana foi a facilidade de acesso aos antibióticos, apesar de não ter sido o único. Além da falta de regulações de venda, a falta de regulação do descarte desses medicamentos, junto com a falta de informações para a população, o mau uso dos medicamentos e a automedicação, todos contribuíram para que as bactérias resistentes se multiplicassem e meio que tomassem o lugar das sensíveis. E a situação não melhorou muito com o tempo. Durante a pandemia da Covid-19, o consumo de antibióticos cresceu no Brasil. Por exemplo, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a venda do antibiótico azitromicina cresceu 105%, refletindo em parte o chamado tratamento precoce e o kit COVID, que eram tratamentos não comprovados cientificamente e que ainda assim foram amplamente promovidos pelo governo federal. Atualmente, o acesso a antibióticos é um pouco mais difícil, devido à venda controlada e à retenção da receita médica. Ainda assim, é comum usar antibióticos de forma equivocada. O desconhecimento de conceitos como uso racional de medicamentos e saúde única, junto de uma legislação que ainda não foi consolidada, e o difícil acesso à informação, acabam dificultando ainda mais a adesão ao uso e ao descarte consciente de medicamentos, tanto no âmbito farmacêutico quanto no domiciliar. Algumas dessas dificuldades vêm do fato de que, no Brasil, a história da saúde pública ainda é muito recente. O Ministério da Saúde só foi criado em 1953. Em 1970, só 1% do orçamento da União era destinado à saúde, e os cortes orçamentários causaram a intensificação de doenças como a dengue, a meningite e a malária. Só em 1988 é que foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS, junto com a redemocratização do Brasil e a criação da Constituição de 1988. A criação do SUS foi importante para a saúde pública, porque ele não inclui só o serviço hospitalar, que é o que a maioria da população conhece. Ele também tem o objetivo de identificar e divulgar os fatores que condicionam e determinam a saúde, além de formular políticas e promover ações de prevenção e recuperação. A saúde no Brasil só passou a ser um direito de todos e um dever do Estado há menos de 35 anos, e ainda assim se tornou um modelo para outros países, ainda que atualmente esse modelo se encontre precarizado e com pouco investimento. Mas além da atuação do governo, é importante que cada um faça a sua parte. O descarte incorreto de medicamentos e o seu uso exacerbado, tanto no tratamento irracional quanto para a agropecuária e outras atividades, junto com a falta de infraestrutura para sua retirada dos ecossistemas, acabam contribuindo para impactos ambientais que podem nos assombrar no futuro. Aqui a gente encerra o primeiro episódio do Podcarte, podcast do projeto Descartufe da Universidade Federal Fluminense. Para mais informações, vocês podem visitar o nosso site, descartufe.uf.br, e redes sociais, @descarte.uf no Facebook e @descartufe no Instagram. Se você gostou dessa iniciativa, recomende para mais pessoas que se interessam pelo tema e aguarde os próximos episódios. Apresentação: André Almo. Coordenação do projeto: Júlio Peixoto. Roteiro: André Almo, Isabela Pierre, Luana Ribeiro e Vladimir Pedro. Tratamento de roteiro e assistência técnica: Maíra Amaral. Edição: Vladimir Pedro. Bolsista do projeto: Luísa Sardinha. Financiamento: Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense.